Ora bem, hoje temos novamente por cá a simpática doutora Flávia Mouco, é brasileira, ou luso-brasileira, talvez seja melhor assim. Olá, doutora.
Olá, como vai?
Está tudo bem? Doutora, eu hoje começava por abordar um assunto talvez um pouco diferente, tendo vivido no Brasil tanto tempo. Há muita diferença entre o Brasil e Portugal? Eu falo, sei lá, em crédito, em seguros, tudo isso. Em cartões, não sei.
Lena, de fato há algumas. Eu vivi no Brasil minha vida inteira, luso-brasileira, como bem disse a Lena. Vivi no Brasil muito tempo, 24 anos da minha vida lá eu trabalhei em instituições financeiras, trabalhei em bancos, majoritariamente, curiosamente, nunca nos balcões. Sempre trabalhei na parte mais de administração, de estratégia, de desenho de produtos. Então, fiz muito desenho de produtos, tanto produtos de crédito como os produtos derivativos, que são aqueles super complexos, mais aplicáveis às empresas, enfim. Cheguei a desenvolver bastante coisa para crédito também. Basicamente, diferença entre produtos, acho que no mundo inteiro as coisas são mais ou menos parecidas. Eles mudam de nome, mudam...
Mas a essência é igual,
mas a essência,
né?
É mais ou menos a mesma. Imagino que deva haver raríssimas exceções no mundo, mas, no geral, produtos europeus, americanos e brasileiros não são muito diferentes. O mercado financeiro brasileiro, apesar do Brasil não ter um nível de desenvolvimento como o europeu e o norte-americano, o mercado financeiro brasileiro foi forçado a se desenvolver muito, até pela questão da herança inflacionária muito grande. O Brasil já teve inflação de 40%, 50% ao mês.
Sim. Ao mês?
Ao mês.
Terrível.
As taxas de juros do Brasil hoje têm 2 dígitos. Ao ano já está muito melhor do que já foi no passado. O que me parece interessante é que as diferenças que nós vemos são muito mais em função de como os produtos são consumidos do que, de fato, na estrutura de como o produto funciona. E aí, para traçar um exemplo clássico que para mim fica muito evidente no que nós vemos no dia a dia, é o produto cartão de crédito. E eu tenho cartão de crédito.
O tal desejoso cartão de crédito.
O tal desejoso cartão de crédito. Assim, eu não vou fazer de forma alguma uma crítica ao produto. Nós temos, distribuímos o produto de alguns bancos, né, dentro da nossa estrutura. Eu sou usuária, enfim, a minha vida inteira, desde sempre tive cartão de crédito. Acontece que, pelo fato das taxas de juros do Brasil serem tão altas, nós acabamos por aprender muito cedo no Brasil que o cartão de crédito não é exatamente uma ferramenta de crédito. Ele é muito mais próximo de um meio de pagamento do que uma ferramenta de crédito. Por exemplo, usar-se um cartão de crédito, colocar lá nele todas as suas despesas do dia a dia e a data de vencimento ser ali no dia do pagamento do salário, no dia seguinte, isso é ótimo, porque concentra todos os pagamentos no mesmo dia, a gente se organiza e usa a ferramenta cartão de crédito para fazer justamente a gestão dos nossos gastos. Não vou gastar mais do que um limite. E eu fazia justo o contrário do que eu vejo muita gente fazer. Eu ligava para o banco para diminuir o meu limite, porque eu queria que o meu limite, eu não tomasse susto no final do mês. Eu sabia que eu ia gastar no máximo aquilo ali. É claro que quando as pessoas são bastante disciplinadas, elas fazem isso no automático e deixam aquele limite para uma eventualidade. Precisa de alguma coisa que não tem outro jeito, enfim, utiliza o produto, mas sempre com a intenção, sempre com o propósito de pagá-lo na data do vencimento.
Isso para evitar que se paguem juros.
Exato, porque os juros do cartão de crédito são juros mais altos do que dos outros produtos. Então, por exemplo, outra diferença interessante com relação ao Brasil. No Brasil há muito financiamento no cartão de crédito que eles chamam de financiamento lojista, ou seja, é parcelado sem juros no cartão de crédito. Isso Brasil, certo? Aqui há a menos, mas existe. O que lá acaba por acontecer é que assim, ah, vou comprar uma bolsa, então vou dividir em 10 vezes. Aí na semana seguinte, vou comprar um sapato, aí divide em 10 vezes. Aí na semana seguinte, ah, vou fazer uma viagem, divide em 12 vezes. Quando a gente olha 4, 5, 6 meses depois, aquele monte de prestaçãozinha pequena foi se acumulando e mesmo sem os juros, aquilo já consome um pedaço muito grande.
Exatamente, fica uma prestação grande.
Fica uma prestação grande. E aí é muito importante sentar, rever toda essa situação para evitar ficar a pagar juros muito mais altos quando existem outros produtos mais adequados. Quer dizer, fazer uma boa gestão dos produtos e encontrar qual é o produto mais indicado para o caso de cada família. Eu brinco, enfim, de graça não há nenhuma, mas nós não podemos ir, por exemplo, colocar gasóleo e pagar em 2 vezes, a não ser que a gente só vá usar um tanque de gasóleo em 2 meses, não é? Senão a gente está empurrando o problema para um mês subsequente, o que agora está resolvido, mas no mês que vem ele piorou. Não?
Então a doutora está a querer dizer que em Portugal se usa o cartão de crédito por tudo e mais alguma coisa, as prestações depois ficam altas, o juro é alto.
É,
e as famílias...
Vou generalizar que se usa por tudo e mais alguma coisa, acho que há casos e casos. Ah, claro, como em todos os lugares, e no Brasil também há pessoas que se enrolam no cartão de crédito, aqui lá quando elas fazem isso, elas se afogam muito depressa, com juros de 300% ao ano, muito rapidamente acaba. É, pois. Eu acho que há casos e casos, acho que há casos onde as pessoas já estão numa situação de ter um cartão de crédito muito caro e não estão a conseguir pagá-lo, que é bom sentar para fazer uma reestruturação disso e conseguir desafogar e passar para um produto menos caro, enfim, com juros mais interessantes. Eu acho que esses são dos cuidados que nós temos que ter. A subida de taxa de juros não deveria apavorar ninguém, desde que nós estejamos preparados para isso.
Exatamente. Então, o que a doutora propõe como economista?
Como economista, eu proponho sempre que nós não gastemos mais do que ganhamos e que, claro, eventualidades acontecem, e ter uma ferramenta que nos ajuda no momento dessa eventualidade é fundamental, é muito importante, nos ajuda muito. Eu só não consigo ser apologista de se tomar muitas dívidas e fazer muitos créditos para se gastar e mais para frente isso poder virar um problema. E se já tem um problema, que sente para estudar de fato e procurar uma solução e não deixar a coisa se descontrolar, não é?
Exatamente.
Eu não sou contra produto nenhum, eu sempre acho que eles têm que... É como remédio, Lena, pronto. Acho que paralelo, lá vou eu fazendo os paralelos com a saúde. Mas se nós tomamos um paracetamol, nós ficamos melhores quando estamos doentes. Mas se nós tomarmos 5 caixas de paracetamol, enfim, não sou médica, mas imagino que não deve ser muito saudável.
Doutora, o que lhe apraz dizer mais? Ficamos por aqui?
Podemos ficar por aqui. O que me apraz é dizer que as pessoas tenham efetivamente atenção e cuidado, que se precisarem de ajuda para montar essas enfim, soluções, que fiquem à vontade para nos procurar.
Então, a DS Seguros e Intermediários de Crédito está ao seu inteiro dispor na Rua Dom Lopes Dias de Sousa, número 4B, não é? Aqui em Tomar. Até a próxima, Ana.